UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Conexões Cultura, Ciência e Cidadania aqui, né, na Rádio UFMG Educativa. E na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a venda de inibidores de apetite. A proposta ainda precisa passar pelo Senado, mas se for aprovada, ela suspende a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, a resolução de 2011, que proibiu o uso das substâncias anfepramona, fenproporex e mazindol, do grupo aí das anfetaminas. A sibutramina é o único inibidor de apetite liberado no país, mas a sua prescrição também recebe controle rígido. Então, para entender um pouco aí sobre os inibidores de apetite e toda essa situação, vamos conversar agora com um professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Núcleo de Investigação de Anorexia e Bulimia do Hospital das Clínicas. O núcleo aí é o NIAB. Converso então com o professor Henrique Torres. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à UFMG Educativa.
Bom dia.
Professor, primeiramente, né, vamos aí do conceito, da parte do conceito. O que são os inibidores de apetite aí? Como é que eles funcionam?
Sim, os inibidores de apetite, eles são medicamentos que atuam em determinados neurotransmissores, que são basicamente a norepinefrina e a dopamina, e eles, por meio dessa atuação nesses neurotransmissores, eles têm efeitos no sistema nervoso central diversos, né? Entre eles a inibição, a redução do apetite.
Certo. E aí, no texto, né, que proíbe a comercialização, a Anvisa afirma que os riscos dos inibidores de apetite são maiores que os benefícios, né? Então, aí, fala um pouquinho pra gente aí desses prós e contras dos inibidores de apetite.
Pois não. Os benefícios, os inibidores de apetite, eles têm ficado sob um escrutínio muito importante das agências reguladoras dos países, inclusive dos Estados Unidos, a FDA, né, o FDA, porque a vantagem deles, o benefício deles era muito duvidoso. Desde a colocação deles no mercado na década de 40, havia muita dúvida sobre o efeito deles. Com a passagem do tempo, foi-se chegando à conclusão que a redução do peso que ocorria com o uso desses medicamentos, ela era muito reduzida, ela era pequena, no máximo, ela era inferior, na maioria das vezes, a 5% do peso total, que era o indicador de eficiência, né, da medicação que o FDA havia determinado, era 5%, uma redução de 5% do peso total. Poucos agentes conseguiam essa redução, e quando conseguiam, poucos conseguiam mantê-la, uhum. Tá? E, além disso, os pacientes desenvolviam tolerância a esses medicamentos, então passavam depois de certo tempo, o efeito era por tempo curto. Tá? Então, em resumo, do ponto de vista dos possíveis benefícios, eles eram pequenos, pouco duradouros e não mantidos. Uhum. Tá? Do ponto de vista dos efeitos colaterais, então da parte dos riscos, né?
Sim.
Essas medicações, elas têm o problema de provocar dependência, problema sério, inclusive isso já foi apontado pelo FDA no início da década de 60, né? E, além do mais, provoca outros problemas psiquiátricos, inclusive até um certo risco de indução de transtorno alimentar. Então, é um problema complicado, o uso dessas drogas, né?
E esses inibidores, eles, como é que eles são prescritos, professor? Eles precisam ser combinados com outros medicamentos também, não é isso?
Não, eles não precisariam ser combinados, mas o que acontece na prática e que a gente vê aqui no Brasil é um uso completamente, assim, de forma muito complicada. É um uso que a gente tem dificuldade de avaliar como sendo ético, porque eles misturam no mesmo medicamento o inibidor do apetite,
uhum.
O remédio da tireoide, né, o hormônio tiroidiano, que aumenta o metabolismo, então faz a pessoa emagrecer, mas uma pessoa que não tem problema de tireoide não precisa de tomar o hormônio tiroidiano. Tem uma série de efeitos colaterais. Associam, além disso, diurético, tranquilizantes, associam também antidepressivo. Uhum. Então fazem essa mistura de medicamentos com vários efeitos colaterais, né? E cobram preços caros dos pacientes que querem emagrecer de qualquer maneira. Então, muitas vezes eles são prescritos em combinação em pílulas mágicas de emagrecimento, vamos dizer assim, com uma série de efeitos colaterais, né?
Certo. E, professor, e na sua opinião, né, o Senado tem competência técnica, então, para definir aí se um medicamento, né, tipo os inibidores de apetite, se eles podem ser prescritos ou não? Como é que fica isso?
Pois é. Eu acho que essa discussão ela tem que passar por um fórum técnico mais aprofundado. Para você ter uma ideia, eu até estava me preparando para conversar com vocês, né, e ontem eu reli algumas coisas sobre esse assunto. No início da década de 60, o FDA, a partir de uma emenda do Congresso americano, essa emenda denominada Kefauver-Harris, de 1962, ela determinou que todas as novas aplicações para aprovação de drogas deveriam conter evidência substancial da eficácia da droga a partir de investigações adequadas e bem controladas. Tá? Uhum. Isso em 1962. O que aconteceu? O FDA, essa emenda se aplicava para as drogas que seriam fabricadas a partir de 62, mas o FDA resolveu estendê-la para as drogas que já estavam liberadas antes de 62. E quando ele fez isso, ele abriu 27 fóruns para 27 grupos diferentes de medicamentos. E um desses fóruns eram os medicamentos psiquiátricos, que incluía os inibidores de apetite. Esse fórum dos inibidores de apetite demorou 3 anos para ele chegar a uma conclusão de que a eficiência dos inibidores de apetite era duvidosa. Uhum. Então, foi um fórum montado com diversos técnicos. Foi um processo muito assim, abalizado do ponto de vista científico. Então, eu acho que essa discussão, para o bem das pessoas, né, dos brasileiros, ela deveria ser retomada de um ponto de vista mais científico, se é que ela tem que ser retomada, né?
Certo. E aí, professor, tem outras opções alternativas aí, falando em medicamentos mesmo, né? Medicamentos aí legalizados, não só legalizados, mas também aí que não trazem tantos contras aí, né? Que não pesa tanto aí para o controle da obesidade?
Não, tem pouca coisa. O que permaneceu, né, assim, foi a sibutramina, mas tem altas dúvidas sobre a sibutramina também. Existem dúvidas muito importantes. Foi feito um estudo que o FDA indicou que o laboratório Abbott devia fazer a respeito da sibutramina, um estudo de 10 mil pacientes, que mostrou que havia assim, complicações cardiovasculares graves com o uso da sibutramina, 16% a mais nos pacientes que usaram sibutramina em relação aos que usaram placebo, entendeu? Uhum. Então, assim, não há medicamentos, assim, quando se trata do tratamento da obesidade, tem pouca coisa do ponto de vista medicamentoso mesmo.
Tá. E por que a sibutramina não está no grupo dos outros lá que foram suspensos?
Olha, eu acho que teve uma pressão muito grande no sentido de manter a sibutramina, tá? Talvez seja menos mal, mas a agência europeia suspendeu a sibutramina.
Suspendeu tudo, né?
Em 2010, e logo a seguir o FDA não suspendeu, mas ele solicitou a Abbott que retirasse do mercado americano a sibutramina, e a Abbott retirou. Uhum. Então, você vê como é que as coisas estão, né?
Certo. Agora são 10 horas 47 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estou conversando ao vivo com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Núcleo de Investigação de Anorexia e Bulimia do Hospital das Clínicas, o NIAB, aí, professor Sim. Henrique Torres. Professor, então vamos falar sobre o tratamento para o controle da obesidade. Então a gente não tem um medicamento, a gente não pode pensar numa fórmula mágica aí, né? Que muitas Sim. vezes esses inibidores são vistos aí como uma fórmula mágica. Como que é realizado então o tratamento aí para controle de obesidade?
Olha, o tratamento da obesidade, o controle da obesidade, ele ainda se baseia, né, nas medidas clássicas que a gente tem de redução do consumo energético, aliás, é, do consumo de energético e aumento do gasto energético, né? Então, são dietas e atividade física. E nos casos graves que não respondem, né, hoje em dia nós temos as cirurgias bariátricas, né? Então, o que nós temos de arsenal terapêutico, basicamente, são os clássicos, né? Dieta e atividade física e, nos casos graves que não respondem, as cirurgias bariátricas.
E, professor, a obesidade também é vista aí como um distúrbio alimentar, assim como anorexia, bulimia? Qual que é a semelhança entre esses problemas?
Assim, existem alguns casos particulares de obesidade que tem um tipo de distúrbio, eles chamam de desordem do comer compulsivo, né? Mas a maioria das situações de obesidade, eu diria que não se encaixam na desordem do comer compulsivo. Então, de certa forma, é um reflexo, a obesidade, ela tem muito a ver com esse mundo atual nosso, né? Onde a gente tem uma oferta muito grande de caloria de relativo baixo custo, né? E uma redução muito grande do consumo energético, né? As pessoas no mundo moderno, elas não consomem, não gastam energia, desculpa, redução muito grande do gasto energético.
Certo.
Né? Então, a obesidade é um pouco, é o que eles chamam de ambiente obesogênico, né? Nós estamos vivendo num ambiente obesogênico.
Certo. Então, professor Henrique Torres, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre com a gente aqui,
pois
ok?
Não.
Obrigado, um bom dia, professor.
Tá, bom dia para você também. Obrigado.
Tá, e eu conversei com o professor Henrique Torres, né? Ele é professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e também coordenador do Núcleo de Investigação de Anorexia e Bulimia do Hospital das Clínicas. A gente conversou aí sobre, né, a proibição da venda de inibidores de apetite. E para outras informações, acesse a nota técnica sobre eficácia e segurança dos medicamentos inibidores de apetite da Anvisa, lançado em 2011, né, quando foi feita a proibição. E agora a Câmara dos Deputados está querendo aí aprovar a venda desses inibidores novamente. Aí o professor, né, alertando aí para o perigo, né? Tipo assim, tem que ser feito um debate técnico maior em cima disso aí. O relatório pode ser encontrado no site portal.anvisa.gov.br. portal.anvisa.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.